Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versos 16 em diante. Existem duas verdades esquecidas, proferidas por Jesus, ensinadas por Jesus, mas esquecidas. E vamos ler agora o capítulo 19, verso 16 em diante, e vamos descobrir quais são estas verdades ensinadas pelo nosso Senhor Jesus e esquecidas pela maioria. Verso 16 diz assim: eis que aproximando-se dele um mancebo, um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas riquezas e propriedades. Queridos, a primeira verdade esquecida no mundo evangélico, hoje, está aqui. Quando o jovem perguntou para Jesus: o que deverei fazer para herdar a vida eterna? Jesus deu uma resposta objetiva: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. A resposta dada por Jesus dá-se uma conotação de salvação pelas obras. Dá-se uma ideia de que a pessoa, para se salvar, para chegar no céu, ele tem que guardar os mandamentos de Deus. Mas o próprio Jesus diz em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o caminho que nos leva ao céu, Jesus disse, é único. E ele se chama Jesus. Porém, Jesus está dizendo, se você quer chegar no céu, você tem que guardar os mandamentos. Então, aqui nós temos dois pontos. Um é que a salvação é única e exclusivamente através de Jesus e não existe outro caminho. Só Jesus nos leva ao céu. Foi assim com o ladrão na cruz. Jesus disse para o ladrão na cruz, que viveu uma vida de pecados, de roubo, e quando o ladrão olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus respondeu na mesma hora: em verdade, te digo hoje. No mesmo instante, Jesus deu a certeza de que estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus confirmou que a salvação é única e exclusivamente através dele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o caminho. Por isso, lá em 1 João capítulo 5, verso 12, verso 13, diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Não há dúvida nenhuma, queridos, de que a salvação é única e exclusivamente através de Jesus, nosso Salvador, pela fé em Jesus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, nós temos que entender o que Jesus disse aqui: se queres entrar na vida, guarde os mandamentos. É uma questão de causa e efeito. Jesus Cristo é a causa da nossa salvação. Quem produz a nossa salvação é Jesus. E os efeitos da salvação, obviamente, é a obediência a Deus, é a guarda dos mandamentos. Nós não podemos colocar o carro na frente dos bois. Nós não podemos inverter, porque não daria certo. Nós não poderemos colocar os mandamentos de Deus como a causa da nossa salvação, porque aí não precisaríamos de Jesus para sermos salvos. Mas nós também não poderíamos eliminar a obediência aos mandamentos de Deus, porque a obediência aparece na salvação, na vida dos salvos, como efeitos da salvação. Todo aquele que se encontra com Jesus, todos aqueles que são salvos por Jesus e têm os seus pecados perdoados por Jesus, eles se tornam filhos obedientes a Deus. Foi assim que aconteceu com a mulher adúltera, que foi apanhada em adultério, foi arrastada até Jesus, estava para ser apedrejada quando Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E pedra por pedra começou a cair, e os acusadores começaram a diminuir e sumiram. Agora Jesus olha para aquela mulher e diz: onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? E ela disse: não, Senhor. E Jesus disse: eu também não te condeno. vai e não peques mais. Queridos, Jesus Cristo, ele perdoou aquela mulher, deu a ela a salvação, mas Jesus Cristo não parou aí. Ele disse, vai e não peques mais. Ou seja, o que deveria aparecer na vida desta mulher adúltera, dali para frente, seria a obediência àquele mandamento que diz, não adulterarás. E ela mudou de vida. Ela deixou de ser uma adúltera, uma prostituta, se tornou uma mulher de fé, um exemplo de salvação. Queridos, embora não possamos colocar a obediência em primeiro lugar, não podemos também descartar a obediência. Salvação é unicamente pela fé em Jesus. Porém, os efeitos da salvação é a obediência. Por isso Jesus disse, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos de Deus. Será que este jovem que disse, eu já tenho guardado os mandamentos de Deus, será que realmente ele guardava? Não guardava. Muitos que pensam guardar os mandamentos de Deus, na realidade, não estão guardando. Jesus, quando o jovem perguntou, quais os mandamentos? Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês perceberam que o último mandamento que ele mencionou, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é um resumo dos anteriores. Percebam, não matarás, a quem? Próximo. Não cometerás adultério, com quem? O próximo. Não furtarás, de quem? O próximo. Não dirás falso testemunho, de quem? O próximo. Honra o teu pai e a tua mãe, que são os teus próximos. Isto é amar o teu próximo como a ti mesmo. Há pessoas que são contra a obediência aos mandamentos de Deus. No mundo evangélico hoje, o que mais existe é a salvação barata, a graça barata, uma graça que não produz filhos obedientes. O mundo evangélico está cheio de pessoas que se acham salvas em Jesus, mas não vivem em obediência a Jesus. E quando a pessoa não quer, não adianta forçar. Eu li um e-mail, recebi um e-mail, a questão de 3 dias atrás, uma pessoa dizendo, eu estou estudando a Bíblia com um amigo, e ele me disse que se eu mostrar para ele um verso na Bíblia do Novo Testamento, que mande guardar o sábado, ele vai guardar o sábado e vai se tornar membro da Igreja Adventista no mesmo dia. Eu disse, não vai. Quem fala assim é porque não vai. E ele disse, eu já li para ele este capítulo aqui, 19 de Mateus, mas ele disse para mim, o mandamento para guardar o sábado não está aí. Aqui está falando para não matar, não cometer adultério, não furtar, não dizer falso testemunho, honrar o pai e a mãe. Onde está o mandamento do sábado? Eu disse para este jovem que me consultou, não perca tempo, não perca tempo, porque esta pessoa não é sincera. Se Deus tiver que repetir o Antigo Testamento inteiro no Novo Testamento, o Novo Testamento deixaria de ser novo, seria o Antigo. Quando você está escrevendo uma carta de 10 páginas, você não precisa repetir nas últimas 5 páginas tudo que você escreveu nas primeiras 5. Se você tiver que repetir tudo que você escreveu nas primeiras 5 páginas, tiver que repetir nas últimas 5, como é que vai ficar? Queridos, aquilo que Deus escreveu, escreveu, está escrito, é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é só o Novo Testamento, a palavra de Deus começa em Gênesis, termina no Apocalipse, é toda a palavra de Deus. Por isso, queridos, quando Jesus disse para aquele jovem, quando ele perguntou quais os mandamentos, Jesus refrescou a mente, Jesus refrescou a memória daquele jovem rico, dizendo, quais os mandamentos? Aqueles que você já conhece. E Jesus citou alguns deles. Jesus não citou os 10. Jesus não falou aqui, não terás outros deuses diante de mim. Jesus não citou também aqui, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, não as adorarás. Jesus também não citou aqui, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E também não citou, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Nós poderíamos usar o mesmo argumento. Não, então estes mandamentos não devem ser obedecidos, porque ele não citou. Jesus não citou os 10. Ele citou alguns dos 10, para que o jovem lembrasse de que mandamento Jesus estava falando. Para o bom entendedor, uma palavra basta. Mas quando a pessoa não quer obedecer os mandamentos de Deus, não adianta forçar, irmãos. O mundo evangélico está dominado por pregações que anulam a lei de Deus. Pregam a salvação em Cristo e a desobrigação de ser obediente. Jesus Cristo valoriza muito a obediência. A obediência ao Pai Celestial, a guarda dos mandamentos de Deus, aparece na vida de todos aqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Eles não me levam à salvação, mas a obediência aparece como fruto da salvação, como consequência. Portanto, esta é uma verdade que está sendo esquecida pelo mundo evangélico. Jesus disse, guarda os mandamentos. Embora a salvação seja através de Jesus, somente a obediência aparece na vida dos salvos por Jesus Cristo. Vocês acham que o ladrão que foi salvo por Jesus Cristo, na última hora ali na cruz, se ele não morresse naquele dia, ele continuasse vivendo, ele continuaria roubando? Ou ele se tornaria obediente àquele mandamento que diz, não furtarás? O que aconteceria na vida dele? Continuaria roubando ou deixaria de transgredir o mandamento que diz, não furtarás? Ele mudaria de vida? Ele seria obediente? Assim como Maria Madalena deixou de ser uma prostituta, deixou de transgredir o sétimo mandamento, porque foi salva por Jesus? Os salvos têm prazer na obediência a Deus. Esta verdade tem sido esquecida. A obediência aos mandamentos de Deus faz parte da vida dos salvos, não dos que querem se salvar, mas dos que foram salvos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, qual é a outra verdade que está sendo esquecida? Vejam agora, no capítulo 19 mesmo, a partir do verso 23. O verso 22 diz que o jovem retirou-se triste porque ele era rico, tinha muitas propriedades. E o verso 23 diz assim, disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. É difícil entrar um rico no céu. Existe hoje, no mundo evangélico, uma teologia chamada teologia da prosperidade. É uma teologia que ensina que Deus quer que todos os seus filhos sejam ricos, prósperos. Interessante que eu não li na Bíblia essa teologia. Se Deus quer que todos os seus filhos sejam ricos, Deus então quer dificultar a salvação dos seus filhos. Jesus disse, é difícil entrar um rico no céu. A riqueza ajuda você a chegar no céu ou a riqueza atrapalha você na jornada para o céu? O que é que Jesus está falando? Atrapalha. Lembrem-se que quando Jesus falou que é difícil um rico entrar no céu, ele falou para um auditório que acreditava que ser pobre era ser amaldiçoado. Pobre, além de ter essa desvantagem de ser pobre, ele ainda tinha outra desvantagem de ser olhado com outros olhos assim de alguém que estava sendo amaldiçoado por Deus, desprezado por Deus. E o rico era olhado como uma pessoa abençoada por Deus, cujo lugar no céu já estava seguro. E quando Jesus falou, é difícil entrar um rico no céu, os discípulos arregalaram os olhos. Eles ficaram espantados e chocados, porque o que eles pensavam era totalmente o contrário, que o rico já estava no céu, não o pobre. Mas se é difícil um rico entrar no céu, aquilo chamou a atenção dos discípulos. Eles não piscaram, ficaram olhando para Jesus. O que é isso? Eu não estou entendendo, Senhor. O Senhor está falando? Agora vejam o verso 24. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um cabelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou mais difícil ainda. Primeiro ele disse que é difícil um rico entrar no céu. Depois Jesus complicou mais ainda, apertou mais ainda, dizendo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Quando Jesus falou agulha, estava se referindo não à agulha de costurar, e sim à agulha que era uma porta pequena ao lado do portão grande. A cidade de Jerusalém era cercada, e é cercada ainda de muros, e tinham grandes portões que ficavam abertos o dia todo. Então os viajores chegavam com suas cargas, com seus camelos carregados de mercadorias, e entravam pelos portões. Mas à noite os portões eram fechados. Se alguém chegava à noite com a sua bagagem, com seus camelos, ele não podia entrar pelo portão grande. Só existia o portão pequeno, chamado agulha. Para passar um camelo por aquela portinha, ele tinha que tirar toda a bagagem do camelo, descarregar. E mesmo assim, tinha que empurrar o camelo, forçar o camelo. Era possível passar, sim. Porque se não fosse possível passar, Jesus não teria falado que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então era possível passar o camelo por aquela portinha? Era possível, mas tinha que descarregar, tinha que apertar, tinha que empurrar. Mas passava. Por isso Jesus está dizendo que é complicado para o rico entrar no céu. Porque ele tem que deixar para fora o quê? Tem que descarregar de todo o seu orgulho próprio. Tem que eliminar da sua vida este apego, este amor aos bens materiais. Ele tem que deixar suas malas de ouro e de dólares e de pratas e de riquezas e de propriedades para entrar no reino de Deus. Ele tem que se desvencilhar destas coisas que o amarram na terra. Porque o próprio Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, ali estará, também estará o seu coração. Então, queridos, aqueles que têm muitos bens, muitas propriedades na terra, o coração acaba ficando na terra. E na hora de se desvencilhar disso, não conseguem. Por isso Jesus está dizendo que é mais fácil o camelo passar. É mais fácil você tirar a carga do camelo, porque o camelo não vai reclamar. O camelo não vai reclamar de você tirar toda a carga dele. Ele vai sentir um alívio. Mas o rico, quando Deus tenta tirar todas essas cargas de riquezas dele, aí ele começa a se sentir mal, desconfortável. Jesus está falando, meus queridos, não que é pecado ser rico. Percebam, Jesus não está dizendo que é pecado ser rico. No livro Mordomia e Prosperidade, nós lemos aqui, na página 138, a Bíblia não condena o rico porque é rico. Não declara que a aquisição de riqueza é pecado. Se você se torna rico de uma forma honesta, justa, não explorando o pobre, não sonegando impostos, não há problema nenhum. Adquirir riquezas de uma forma justa não é pecado. A Bíblia não condena o rico porque é rico. Tampouco diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O que a Bíblia diz é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Obviamente, quem tem bastante dinheiro tem mais tendência de amar o dinheiro, amar as suas posses. Pelo contrário, declara as Escrituras que é Deus quem dá poder para adquirir riqueza. É Deus que dá sabedoria para você prosperar nos negócios. E essa capacidade é um precioso talento, uma vez que seja consagrada a Deus e empregada para o avanço da causa de Deus. Há pessoas que querem ser ricas, mas por que elas querem ser ricas? Para ter carros, casas e propriedades, ou para salvar almas? Ou para dedicar seu tesouro nas mãos de Jesus, para que seja gasto na salvação de almas, na proclamação do Evangelho, na implantação do reino do nosso Senhor? Ensinam as Escrituras que a riqueza só é uma posse perigosa quando posta em competição com os tesouros imortais. É quando o que é terreno e temporal absorve os pensamentos, as afeições, a devoção que Deus requer, que se torna uma cilada. É o amor do dinheiro que a palavra de Deus denuncia como sendo a raiz de todos os males. Mas, queridos, no livro Obreiros Evangélicos, página 340, Deus diz, não é plano de Deus que os pastores sejam ricos. Eu, quando tinha meus 18 anos, 19 anos, eu tinha vontade de ser rico. Eu comecei a fazer alguns investimentos, exatamente antes de casar. Eu peguei as minhas reservas e investi. Me lembro, era no Banco Safra. Investi em ações. Eu pensei, eu vou me casar daqui 2 anos. Casamos quando eu tinha 21 anos de idade. Então, com 19 anos, vou fazer um investimento. Então, quando estiver perto do casamento, eu vou ter bastante dinheiro. Queridos, deu tudo errado. Depois de 2 anos, eu retirei menos do que eu coloquei. Não rendeu nada, só perdi. Depois eu li um verso na Bíblia que diz que aquele que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Eu pensei, por que eu não li esse verso antes? Aquele que se apressa em enriquecer não ficará sem castigo. Está em Provérbios. Deus não quer que seus pastores sejam ricos, porque eles dariam um péssimo exemplo para a igreja, porque a igreja pensaria que o pastor é fiel porque é rico. Ele dá ajuda aos pobres porque ele é rico. Queridos, Deus deu um exemplo quando enviou seu filho Jesus ao mundo, enviou como um homem pobre. Jesus dizia, as raposas têm seus covis e as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Mas Jesus Cristo ajudava as pessoas. Jesus Cristo dividia com os outros o pouco que ele tinha. Quando comportor, estudante, quando chegava numa cidade, eu procurava uma casa para dormir, uma casa para me hospedar. Interessante, queridos, Nas igrejas existem as casas mais ricas e os mais pobres. Sempre os mais pobres me hospedaram. Eu nunca encontrava um lugar para me hospedar nas casas mais ricas. Porque as casas mais ricas têm muitas salas, mas parece que eles fazem poucos quartos. Poucos quartos. Mansões enormes, mas salas e salas e salas. Os mais pobres eram os que mais hospedavam. A minha mãe e meu pai sempre hospedaram coportores, mas eles viveram no passado e vivem no presente com um salário mínimo. Mas sempre teve lugar para hospedar os coportores. Há pessoas que dizem assim: pastor, se eu fosse rico, eu construiria a igreja sozinho. Eu ia comprar uma igreja sozinho. Parabéns, meu irmão. Pena que nenhum rico fala isso. Nunca um rico chegou para mim dizendo: pastor, fique tranquilo, eu construo a igreja sozinho. Eu vou pagar, vou comprar o terreno, eu tomo conta disso. Porque, queridos, quanto mais a pessoa tem, mais ela quer ter. É uma atração, é o Deus Mamon. O Deus Mamon é o Deus da riqueza. Mamon é bom, mas Mamon não é bom. Mamon é o Deus do dinheiro. E muitos que pretendem amar a Jesus estão se ajoelhando diante de Mamon, vivendo para ganhar dinheiro, para acumular dinheiro, para fazer sua poupança. Mas, queridos, a melhor riqueza que nós podemos deixar para os nossos filhos não é o dinheiro, é uma educação cristã, é um caráter cristão, é investir de uma forma espiritual. Eu quero ler para você agora o que está escrito lá em 1 Timóteo, abra sua Bíblia, na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Quando nascemos no mundo, nascemos nus, sem nada. E quando formos enterrados, também não estaremos levando nada. Verso 8 diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos. As necessidades básicas, irmãos. A comida que precisamos comer e a casa que precisamos para nos abrigar e abrigar a nossa família. Este é o sustento básico que nós necessitamos. Está certo você lutar pela sua casa própria? Tudo bem. Lutar pelo seu carro? Mas você não precisa lutar por quatro casas. Você não precisa lutar por acúmulo de riquezas. Deus abençoa aqueles que lutam pelas necessidades básicas e que também fazem economias, boas economias, não para guardar, mas para dar mais. Economizar mais para dar mais. O plano de Deus não é que você economize mais para ter mais, mas sim economizar mais, gastar menos para poder dar mais, ajudar mais as pessoas. Todos os filhos de Deus devem ser fiéis no dízimo, fiéis na oferta, que vai sustentar a igreja local, mas todos os filhos de Deus devem também ter um plano de fundo, uma oferta que forme um fundo de reserva pessoal, que você vai administrar para ajudar pessoas necessitadas que Deus coloca no seu caminho. Você não poderá falar para as pessoas que vêm até você buscar ajuda, falar: sorry, eu gostaria de ajudá-lo muito, mas eu não tenho nada aqui. Não, o filho de Deus sempre vai ter alguma coisa para dar. Jesus era pobre, mas sempre tinha algo para dar. Meus pais são pobres, mas eles sempre têm algo para dar. Por isso nós deveremos ter, além do dízimo, que é santo ao Senhor, além da oferta para ajudar a igreja, nós deveremos ter um plano de oferta pessoal para formar um fundo de reserva, para ajudar pessoas necessitadas que Deus vai mostrar em oração para você que devem ser ajudadas. Diz aqui no verso 9, capítulo 6 de 1ª carta a Timóteo, verso 9 diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Uma coisa é você ir esperando pela bênção do Senhor. Outra coisa é você querer ser rico. Aqueles que querem ser ricos, eles caem em tentação, porque sonegam os impostos, exploram os empregados. E aqui diz: os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Foge desta ganância, desta procura louca pelo dinheiro. Foge destas coisas, tu, ó homem de Deus. e segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Esse deve ser o nosso sonho, a riqueza espiritual. E a riqueza material que Deus colocar na nossa mão, nós vamos usá-la para engrandecer o reino do nosso Senhor Jesus. Portanto, queridos, neste mundo em que o mundo evangélico prega a teologia da prosperidade, que todo mundo luta para ser rico, e aqueles que são pobres se sentem mal porque eles acham que não estão sendo abençoados por Deus. Na realidade, líderes evangélicos estão explorando o povo, dizendo, você deve dar mais, você dá o seu carro, você ganha mais, você dá a sua casa, você ganha mais. E as pessoas começam a dar tudo. Mas quem está enriquecendo são os líderes evangélicos. Eles estão se enriquecendo. Fizeram da religião um comércio. São mercenários. A igreja verdadeira não arranca dinheiro do povo. A igreja verdadeira, ela dá. Ela dá. Ela distribui. Pessoas vêm até mim e dizem, pastor, mas a tua igreja está dando livros, dando bíblias, dando revistas, dando comida. Lá no Food Bank, na segunda-feira à noite, as pessoas dizem, a tua igreja está dando tudo isso. Nós temos comida aqui para a semana toda. Nós vimos vocês com a tenda distribuindo lá no Festival Brasileiro. Aquilo custa dinheiro, não custa, pastor? Custa dinheiro. As bíblias, os livros, todos são caros. Alguém pagou por isso. Mas nós não vendemos, nós damos. A igreja de Deus é conhecida pela igreja que dá, que se sacrifica, é misericórdia. De graça recebestes, de graça dai. Queridos, duas verdades que são esquecidas hoje. Primeira, de que a salvação é por Jesus Cristo, mas os salvos em Jesus Cristo obedecem os mandamentos de Deus. Por isso Jesus disse para o jovem rico, guarde os mandamentos de Deus. Quais? Aqueles mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Não matarás, não adulterarás. E citou alguns mandamentos dos 10. Esta verdade está sendo esquecida. E a outra verdade esquecida é, a riqueza é mais provação do que bênção. A riqueza é mais provação do que bênção. Quando você estiver ganhando bastante dinheiro, não diga, Deus está me abençoando. Diga, Deus está me provando. Deus está me provando para ver o que, que eu vou fazer com esse dinheiro. Deus está olhando para a sua mão e pedindo conta da tua mordomia para ver em que você vai gastar esse dinheiro. Queridos, Jesus Cristo vem para nos buscar. Ele vem buscar os filhos obedientes, aqueles que o abraçaram como Salvador e aqueles que viveram com alegria uma vida de obediência a Ele. Jesus Cristo vem buscar aqueles que investiram, não na terra, mas investiram no céu. Colocaram o tesouro no céu. Por isso tem o coração no céu. Porque o tesouro deles está no céu. Onde está o seu tesouro? Uma esposa uma vez reclamou dizendo, pastor, eu não sei o que acontece com meu marido. Eu não devo nada para ele, eu não dou nenhuma despesa para ele. Eu comprei o meu carro, paguei o meu carro, eu coloco gasolina no meu carro. Quando nós vamos num restaurante, eu pago até mesmo o meu jantar. Eu compro minha roupa e não está bom. Ele não dá valor a nada. Eu disse, este é o problema. Quanto de dinheiro ele investe em você? Quanto de dinheiro o seu marido investe em você? Nada. Por isso ele não ama você. Porque Jesus disse que onde estiver o tesouro, ali estará o coração. O coração do seu marido não está em você, porque não investe nada em você. Deixe que ele pague o seu jantar. Deixe que ele assuma as despesas da casa. Você pode ajudar. Você pode ajudar, mas deixe que ele assuma. Porque Jesus falou um princípio que deve ser lembrado. Onde estiver o tesouro, ali estará o coração. Nós, como filhos de Deus, deveremos investir na causa de Deus, no reino de Deus. E o nosso coração estará em Deus. Sejamos obedientes aos mandamentos de Deus e administremos com misericórdia e com amor e fidelidade os bens que Deus coloca na nossa mão. E quando Jesus Cristo chegar e pedir conta da nossa mordomia, ele possa dizer, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Amém. Que Deus seja louvado.